45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras, né? Pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar também as suas histórias nessa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, e antes de apresentar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que agora, além de você ouvir, você também pode assistir a conversa no 45 do primeiro tempo no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, se inscreva, notifique o sininho, né, para ser avisado dos episódios novos e deixa lá. Eu deixei, na verdade, esse link do YouTube também na minha página no Instagram, o patricksantos.oficial. E o segundo deles é convidar você para assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, que está disponível também gratuitamente no YouTube. Já são mais de 50 mil visualizações em pouco mais aí de um mês de lançamento. Também está disponível e eu deixei também no meu Instagram. Bom, vamos ao que interessa. Chega aqui de papo furado. O meu convidado de hoje é um cara que teve que se reinventar na vida. Diagnosticado com Parkinson aos 46 anos, quando estava no auge aí da sua carreira profissional como executivo de negócios, buscou lá no fundo do seu ser uma coragem, né, para seguir em frente e aceitar também os desafios da sua jornada. Ele não resistiu, pelo menos não teve que resistir depois de um tempo, acolheu, abriu espaço para algo novo nascer, a sua veia artística, descobrindo aí na arte um caminho para o autoconhecimento e mudando também os seus valores. Eu estou falando do Guto Pedreira, hoje podemos dizer escritor, pintor, parece que palestrante também. Tudo bem, Guto? Que legal falar com você, cara. Obrigado por aceitar o convite.
Prazer enorme, eu sou teu fã, vi teu documentário umas 35 vezes já, e cada vez que eu vejo tem uma frase que eu falava, essa frase eu não tinha escutado e era importante. Então, assim, eu acho que tem sido... É muito bom a gente conectar com pessoas que estão acreditando naquilo que a gente acredita, que dá para transformar você e, consequentemente, transformar o mundo a partir do olhar de cada um.
É, acho que a mudança começa na gente. Ô Guto, antes de passar para a primeira pergunta, eu vou explicar aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo também como é que eu cheguei até você. Eu acompanho já há um bom tempo o Marcelo Cardoso, né, da XI, que, aliás, já participou aqui do podcast também. E, cara, estava assistindo uma live sua com ele. E aí, cara, você começou a contar um pouco a tua história. Eu falei, porra, que incrível, cara, a forma como é que ele está se relacionando, a forma como ele está aprendendo com tudo que ele está vivendo. Não era fácil. Você falou, cara, você usou literalmente assim, é uma merda, é difícil tudo isso que eu estou passando. Mas, cara, chegou num ponto ali da minha vida que eu escolhi, ou acolhia, aceitava e esperava o que ia nascer, ou eu ia sucumbir de alguma maneira, né? E eu achei de uma profundidade, de uma grandeza, e falei, cara, vou fazer um convite pro Guto. Aí a gente começou a trocar ideia pelas redes sociais, e aí você acabou assistindo o documentário, como você disse há pouco, enfim. E aí eu falei, cara, vamos trazer aqui pro 45. Então, cara, eu queria, antes de começar um pouco a sua história, conta aí, mais ou menos, como é que foi esse teu processo. Eu falei logo na abertura, você fez carreira como executivo da Natura durante muito tempo, foi lá que você conheceu o Marcelo também. Conta um pouquinho a sua história, cara, para a gente começar esse papo aqui, vai lá.
É uma história padrão de um cara normal, de classe média alta, no Rio de Janeiro. Passei umas dificuldades, meu pai quebrou 19 anos, tive que começar sempre na boa, começar o desafio de ajudar em casa, de uma hora para outra. E eu, no executivo normal, estudei, trabalhei, me dediquei muito à minha vida assim, profissional. Era, eu diria que era um padrão normal, louco por carros novos importados, blindados, viagens de executivo, ou sonhos de casa de campo, como qualquer pessoa, nada diferente. E um dia, nesse processo todo, foi até divertido agora falar, não é, nunca é, mas até eu diria como é que foi o processo. Eu ainda estava na Natura, quando comecei a assinar cheque, tinha dificuldade de assinar cheque. Ou assinar documentos. Eu falava, cara, deve ser estresse, né? Pô, muito cara, muito carregado. Aí eu saí da Natura, por decisão minha, eu era vice-presidente da Natura, um dia eu falei, cara, não quero mais, vou fazer outra coisa da vida. Fazer um curso no Cordon Bleu, em Paris, de culinária. Fui cozinhar durante 45 dias, foi a minha experiência mais difícil da minha vida. Não tem curso onde você quer que faça. Foi muito difícil chegar lá, ficar 12 horas numa cozinha, tomando esporro do chefe. E fui bater claras em neve para uma receita. E não vinha. Eu mexi o braço, eu queria mexer o braço não vinha. O esquerdo ia normal, o direito não vinha. Eu não conseguia fazer um básico. O chefe virou para mim e falou assim, você tem algum problema? Eu falei, não. Pô, bater claras em neve, estou estressado. Voltei para o Brasil com esse negócio na cabeça, fui no médico, no clínico geral, ele falou, cara, isso não deve ser nada. Fizemos todos os exames perfeitos, para de exame de sangue, tradicional. E aí, fui no neurologista, cara, mesmo sorrindo, brincando, né? Dizendo piada com o neurologista. Eu escrevi um livro, depois eu vou até tentando publicar agora, um livro, depois, vou até ver se eu consegui fazer um crowdfunding dele, quanto esse processo inteiro no detalhe. E eu cheguei no consultório, né, cara, sempre apresentei tradicionalmente na sala de espera, naquelas 200 revistas sobre cérebro, né, cara, lá dentro do consultório, ele atendendo uma senhorinha, e a senhora estava, claro que tinha Alzheimer, ela repetia as coisas ao mesmo tempo. E eu falava, que vida é dura, né, cara, esse cara, por cabeça, não trouxe, uma coisa em relação à cabeça, não vai ter nada. Entrei no consultório, fazendo, ó, ele bateu um papo, ele falou, anda até aqui e volta, filmando, anda até ali e volta, faz não sei o quê, pisca o olho, levanta para cá, anda com o olho fechado, senta aqui para a gente conversar. Lógico, sorrindo, né? Você tem Parkinson. Eu falei, e você é um idiota, quase falei isso, falei, não tratei o cara assim. Vontade que eu tinha, eu falei assim, vai merda, cara, eu tenho 46 anos de idade, não sou velho, não tremo, como é que tem ousadia de dizer que eu tenho Parkinson? Aí ele foi explicando, fui entendendo o processo, e entendi o que tinha acontecido, porque como ele tinha diagnosticado, que a doença que se diagnosticou clinicamente, não de outra forma. E de lá para cá, minha vida mudou completamente. Assim, cara, eu tive meu processo todo, dificuldade de baixo, que pode depois contar com calma, para chegar a um caminho de transformação. Talvez,
quanto tempo que faz que você recebeu o diagnóstico?
33. Tenho sete então, anos.
Sete anos. E você está num estágio, quando se detectou, pegou muito no começo, imagino, também?
Peguei muito no começo, eu tive até essa semana com um neurologista, ele falou assim comigo, eu visito ele a cada 3, 4 meses, falou, cara, a doença você não evolui. Por quê? Se você começar, por que você está fazendo? Você tem exatamente a mesma dosagem de remédio, tem pessoas que começaram a junto com você, estão sendo muito piores que você. Por quê? Esse é talvez esse assunto do nosso papo. Sim, porque hoje eu vejo que, assim, eu não consegui, claro, não é fácil, mas eu acho que a minha relação com a doença é uma relação diferente. Eu não sou doente, primeira coisa que eu boto na cabeça. As pessoas me tratam, às vezes, como eu não sou doente. Eu tenho menos dopamina. Eu tenho uma doença que não me faz doente. Primeiro ponto. E minha doença é clara, falta de dopamina. Então, eu compenso tomando remédio para botar dopamina no lugar. Ela vai transitando durante o dia. A primeira coisa é isso. Eu falo assim, segundo que eu falo, cara, a minha vida vale mais que isso tudo. E eu não vou perder para ela. Eu passei no processo de pensar em tudo para imaginar, Patrick. Assim, de repensar, entrar minha vida, tomara que essa merda caia. Resolve o problema rapidamente. E não, cara, assim, você pensa, cara, amanhã posso não estar andando. E alguém me ajuda a andar. Tem uma história que eu conto normalmente, que às vezes, quando eu estou comendo, tenho dificuldade de comer comidas pequenas, arroz, farofa, vai. Depende do meu estado, do momento que eu tenho, é dificuldade de chegar na boca a comida, cara. Cara, quando eu saio com alguém, uma namorada nova, alguém, eu não peço arroz e farofa, eu peço ravioli, cara.
Só...
Pô, o que eu vou fazer?
Enfia o garfo e espeta é mais fácil.
Enfia o mais fácil, assim. O que eu vou fazer, cara? Vou ficar pensando por que eu não consigo comer farofa? Eu não como farofa. Vou falar porque em casa que eu tô sozinho, deixa cair, mas tudo bem, né? Você vai se descobrir teu corpo.
Agora, o Guto, no começo, cara, a hora que você recebeu ali o diagnóstico, acho que imagino o tilt que deu na cabeça ali, né? No primeiro num primeiro momento. Como é que foi a tua relação ali nesses primeiros momentos e a tua própria vida profissional, né? Porque ali você... E acho que eu também queria entrar um pouco nisso, porque a gente vai falar um pouco dessa sua mudança, né? Hoje você, a partir dali, você teve que ir acolhendo. O que eu queria que você dissesse assim, como é que foi aquele primeiro momento, como é que você foi se relacionando e como que isso foi tomando conta de você para depois, de alguma maneira, você imprimir uma mudança profissional, porque você falou, cara, como é que eu vou trabalhar desse jeito, eu vou precisar buscar outros caminhos. Fala um pouco dessa experiência também, cara.
Isso é interessante, cara. Primeiro, por incrível que pareça, sabe qual é o primeiro sentimento que vem? É padrão, eu estudei isso. Vergonha.
Vergonha.
Vergonha. Primeiro sentimento que vem é vergonha. E um cara que tem passo, normalmente ele demora 6 a 7 anos, 5 a 7 anos para contar para as pessoas.
É mesmo.
É, em média. Ele tem vergonha. Vergonha do que ele vai vir a apresentar um dia. Toda vez que se expressa, se eu tenho câncer, não te contava ninguém. Mas vezes que eu vou tremer, que eu vou ter algumas questões, pode ser que aconteça para frente, eu tenho vergonha. A primeira relação foi de vergonha. A segunda relação era, eu saí do consultório, liguei minha mulher, né, porque minha mulher, ela me veio buscar, eu sentei no carro e falei, acabou. A primeira situação é essa, acabou, a vida acabou ali. Eu falei, cara, acabou, eu vou fazer meu testamento. Tinha em casa, eu vou imprimir como é que é o testamento, fazer meu testamento, que acabou. Porque você não tem conhecimento. Aí você faz uma coisa que é horrível, que eu aprendi. Vai para o Google pesquisar. Aí, cara, é suicídio em massa, meu. Só vê coisa ruim. E o cara tremendo nos tertores do final do parto. Então, eu passei, vou dizer para vocês, 6 meses, me escondendo de mim o problema. E mais uns 3 anos escondendo dos outros. Então, por exemplo, por que eu pergunto assim? Por que eu vou responder dessa forma? Porque como eu não tenho tanta expressão, por que eu abri, né? Eu podia ter ficado calado. Ninguém percebeu. Porque, primeiro, Patrick, assim, quando você é sorteado numa situação dessa, eu falei, talvez esse seja meu grande legado que eu vou deixar na minha vida. Talvez seja a minha grande oportunidade de construir um grande legado verdadeiro. Segundo, não era justo com as pessoas que passam porque eu passei, ou vão vir a passar, que eu passo o processo inteiro, daqui a 10 anos eu falo, eu tenho impacto. Eu falo, cara, você não contou lá antes para poder me aprender com você o que é o processo. Terceiro ponto, as questões de vergonha igual. Por exemplo, depois da Natura, eu voltei a trabalhar numa empresa chamada Jafra, e eu escondia meus sentimentos. Tinha vezes que as pessoas percebiam no meio do modo de andar meio mancando, eu ficava assim... Se tem alguma coisa, não, tem uma hérnia de ar, uma hérnia cervical, que às vezes dói. Ou não conseguia assinar um documento, falava, ih, cara, minha mão hoje está doendo. Eu não queria contar a minha vulnerabilidade, eu não queria ser vulnerável. Ah, porque a vulnerabilidade é uma virtude que você tem que aprender. Não queria aceitar uma fraqueza que eu tinha na minha vida, então eu escondia. Ao esconder dos outros, escondia de mim. E eu não conseguia tratar, então eu saía com uma namorada nova, que eu separei. Eu não contava para ela, mas falava assim, daqui a 3 anos. Quando eu já estiver bem, vou contar para ela, olha, querida, eu tenho impacto, 3 anos já, sabia? Eu não te contei, não te dei a chance de você escolher.
Exato.
É. Que não quer estar com um cara que pode ser que nos próximos 10 anos seja difícil. Então, como eu tenho muito olhar do outro, eu falei, cara, eu comecei a olhar para cara, eu vou contar isso para todo mundo. Vou contar para as pessoas, porque eu quero contar para as pessoas, e cara, algum aprendizado eu vou gerar para as pessoas. Tem que ser pequeno ou seja, nem que seja... E tem uma coisa que é mais legal, Patrick, assim, essa história de eu comer com o outro, trazer pessoas que me acompanham hoje e me têm orgulho, ou gostam de estar comigo, é um motivo para viver. Então, eu falei, eu não posso abandonar a minha vida hoje, não é justo com essas pessoas também. Então, falta gente que me não é que gosta, mas que me trata bem, que me respeita, eu tenho um dever com elas também. Então, não posso falar assim, ah, quer saber, vou desistir dessa porra toda. Não posso mais. Não tenho esse direito sobre a minha vida, porque eu tenho pessoas que olham e falam assim, mudei minha vida. Eu sei muita ligação de gente que está tentando suicídio quando descobriu o que é caso. E fala para mim, conversou comigo e fala assim, depois que conversei com você, eu agora não quero mais, não quero viver. Não sei que dá.
Tanto que legal, então, a sua página chama Escolha pela Vida, né? Você tem a sua página no Instagram, Escolha pela Vida, que é muito legal.
Escolha pela vida, porque assim, as pessoas escolhem pelo mais fácil, que é desistir. Aí como é que eu cheguei na profissão? Eu preciso viver, né? de trabalhar e ganhar dinheiro.
Ô, Guto, você vai contar um pouquinho sobre isso, mas como é que foi a reação das pessoas quando você colocou, olha, eu tenho Parkinson, você estava na Natura nessa época ou já estava em outra empresa? Como é que é?
Estava fora, estava fazendo quase um sabático, né, a história toda. Mesmo que eu te contei, foram meus irmãos. Isso já com, eu fui com 50 anos, fui com 4 anos depois que eu tenho meus irmãos. Minha esposa sabia, meus filhos não sabiam, ficou até meus irmãos. Cara, é um choque, né? Assim, as pessoas falam assim, porque eles não entendem, então, assim, meu irmão morreu. Melhor que os dois se mostraram super. Não, vai dar tudo certo. Aí depois se ligaram entre o outro. Né? Fudeu, o cara vai morrer. Também era o primeiro sentimento, porque as pessoas não sabem o que é cada doença. Não sabe o que é no canal passa. Então, e aí foi mais engraçado a história toda, que eu conto no livro, quando eu fui contar a minha mãe. Minha mãe tem saúde, 78 anos, tinha 35 anos de idade. Eu ia contar a minha mãe. Foi a hora de contar a minha mãe, ela precisa saber. Chamei meu irmão, mais velho, falei, cara, vamos contar a minha mãe, para nossa mãe, ela precisa saber. Marquei numa série que ela gostava. Ela sentou, nós dois, ela já estou então os dois lá, porque eu não tinha nem como dar para o meu irmão ir. Falei, nervosíssimo, quase preparando de ambulância para recolher ela quando eu contasse. Falei, mãe, eu preciso contar para você. Eu preciso ter 4 horas de diagnóstico com o Parkinson. Ela me olhou, ficou me olhando, falou assim, você está ótimo. Vou tomar um chope. Então, assim, cara, eu falei, aquilo me derrubou do maneiro. Falei, cara, é isso. Vamos tomar um chope, pô. Eu estou fazendo uma pressão enorme de contar uma história. Falei, você está ótimo, está sorrindo. Tá feliz? Vou tomar um chope na vida, cara. Então, eu comecei a descobrir que tinha um outro lado dessa história toda, que era muito maior. E eu estava internalizando a coisa pequena da pena, na desgraça, na tristeza. Não era isso.
E profissionalmente, como é que foi como é que foi para você conduzir isso na tua profissão? Que você teve tanto que hoje a gente vai falar exatamente, vamos começar a entrar agora no que você faz hoje, mas profissionalmente, você falou, cara, não dá. Eu lembro que você falou nessa conversa que eu vi com o Marcelo. Você falou assim, cara, os headhunters me ligavam. Achei a primeira coisa, quando eu falava do problema, os caras sumiam. É como se eu tivesse. Então você começou a falar, cara, acho que vou ter que buscar alguma alternativa. Conta um pouco essa, como é que foi essa.
É muito difícil. Eu queria ser mais difícil dessa história toda. Porque você vai lidar com pessoas que. Aí vem uma história do que é muito duro no mundo corporativo. Você vai ler as histórias das empresas, né? Valorizamos a verdade e a vulnerabilidade do meu colaborador.
Aí você vai chegar num ponto que é fundamental. Vai lá.
Agora, quando eu faço entrevista para trabalhar na empresa, eu não encontro nada, o cara fala, não tem muito a ver com a gente, vem trabalhar com a gente, tem impacto. O cara some. Mas a sua empresa não vai valorizar a vulnerabilidade, a verdade, a transparência na relação do humano ser humano? Era. Mas, pô, tem impacto, é mais difícil. Então, eu cheguei a ponto assim, cara, na vida profissional, a primeira questão do ponto de vista de contratação, Marcelo fala isso comigo, Guto. Você vai conseguir trabalho, você não vai conseguir emprego. É verdade. Ah, porque estamos no mundo agora da inclusão. Inclusão, cacete. Inclusão para vender mais, criar marca. Até tem uma. Estou montando um negócio de inclusão e de diversidade e inclusão, que é um outro projeto que eu tenho. Mas, nesse ponto, eu falo assim, cara, esquece que você é empregado executivo profissional. Até porque, na pressão, meu corpo responde mal. Então, não é faz bem para mim. Voltar aquela vida que eu tinha para mim faz bem para mim com saúde. Então, pronto. Então, eu não vou ser aceito nas empresas, já está claro cada vez mais. E eu não vou ser claro fazer trabalho. Posso um dia trabalhar num board, uma coisa mais estratégica? Posso. Mas no dia de impressão de resultado, eu não consigo fazer isso mais. Já aceitei que meu corpo não vai. Aí, e a história do essa parte mais dura que tem, porque o Red Hunter. Cara, eu virei produto ruim, eu virei produto fora da validade. Você é produto de Red Hunters, né? Quando eu contei a história, a primeira coisa que eu fiz quando eu resolvi contar foi o LinkedIn. Por quê? Porque não tinha volta se fosse no LinkedIn. Eu não poderia transitar num Guto antigo e um Guto novo. Eu tinha que começar a dar um Guto novo. E para Guto novo, eu tinha que apagar o passado. Qual é a forma de apagar o passado? Fazer com que descubra um problema que eu vou fazer uma seleção, uma seleção natural, cara. Eu fui no LinkedIn, fiz um texto, pá, eu sei lá, 25 mil views, sei lá quanto é que deu. Mas os redes foram menos assim, Gutão, que pena, quase assim. So sorry. Agora o produto perdeu a validade. Eu falava assim, mas ontem eu era do caralho. Hoje eu já não sou mais. Não mudou nada. Então você tem parça. Porra.
Você ganha um carimbo, né? Você ganha um carimbo.
Se eu tivesse diabetes, e diabetes tem mais chance de morrer do que de parto, eu teria que contar? Eu teria sido, eu seria, ou se disser que eu tive câncer, o cara vai dizer, então não posso te contratar? Então foi uma coisa que eu comecei a perceber, assim, cara, o mundo corporativo não vai me realizar como parte dele. Talvez a história de eu ter uma história de trabalhar as empresas para a diversidade e inclusão, que é uma coisa que para mim é importante, porque eu mudei o lado da mesa, Patrícia. Eu era um cara que as pessoas batiam na minha porta para dizer, tem um trabalho de diversidade e inclusão. Eu falava o quê? Procura RH. Hoje sou eu que bato na porta das empresas e falo assim, cara, eu sei o que é ser desincluído, excluído, vai, da história. Eu sei como é duro você escutar não, ou como é adianta que some. Eu tenho uma empresa que eu não vou citar o nome, eu quero já uma comigo 10 vezes um papo. Não, porque é muito legal saber a tua história. E desmarca 3 minutos antes, 10 vezes. Ah, não, tu falou uma vez 4 minutos. E se não, porque deve ter alguém dizendo, fala com o cara. E marca comigo e desaparece, cara. A puta falta de respeito, não, assim. Ah, não, porque eu estou muito enrolado, assim. Cara, não interessa, meu. Então você tem uma história que tua vida profissional tem que mudar. E aí, eu comecei a me falar assim, não tem escolha mais. Eu não tenho escolha, eu posso dizer assim, vou me reinventar. Talvez o reinventar é trazer lá de dentro coisas que foram travadas a vida inteira. E que fui buscar lá na jugular, lá na beira do estômago, para dizer, opa!
Tem algo aqui, né?
E que eu fui travado a vida inteira, ao contrário, não é que eu era lá aquilo e eu tinha travado. Na verdade, eu era aquilo e aquilo me travava. E eu comecei a buscar, comecei a escrever um livro. Eu escrevi um livro. Um livro de contos chamado Dentro Nós. Comecei a escrever no celular, no metrô. Nos notes do celular, no metrô. Fiz um livro, publiquei um livro, gostou disso. Depois deixa aí, vou te mandar. Tem que te mandar um também. Então, uma delícia. Um livro de 10, 11 contos que se conectam entre si. Falei, cara, eu sei escrever. Nunca escrevi uma redação na vida. Sei escrever. Sem me expressar pelas palavras. Diferente. Aí um dia eu estava em casa, ela foi assim mesmo, eu falei assim, vou pintar.
Isso, eu acho que essa é a parte que você vai entrar, porque assim, quem está ouvindo aqui, quem está assistindo, e depois entrar nas páginas, vão ver os quadros do Guto. Então conta aí, porque você nunca tinha feito isso, né, Guto? Vai lá.
Fui na papelaria e falei assim, como se pinta? Cara, você precisa de uma tela. Falei, beleza, e pincel? Qual que eu compro? Você vai fazer pintura óleo ou pintura acrílica? Que tipo de pintura? Eu falei, não tem ideia. Aí ele falou, começa com acrílico. Eu falei, de onde é que você solta esse troço? Eu peguei lá. Aí comprei os negócios, cheguei em casa, falei, o que eu faço agora? Vou pro Google, vou pro YouTube, vou falar, como se pinta? E que é uma ferramenta mais democrática que tem no mundo, chama-se YouTube. Lá tem tudo. Como pintar quadros que a luz seja um reflexo com um reflexo. E fui aprendendo, com muita humildade, aprendendo, fazendo feio, fazendo errado. Mas, Patrick, eu acho que tem uma coisa que começou a brotar, é que como eu tirei todas as minhas entranhas de dentro, todas as minhas travas, a coisa começou a fluir. Eu comecei a me expressar para fora. Eu tenho que botar para fora. Então, o quadro que eu pinto hoje, da forma que eu tenho, eu comecei a descobrir técnicas novas. Técnica de pêndulo, técnica de... E vou fazendo, vou aprendendo, vou me virando. Você pintou? Não sei, cara. Eu não estou preocupado com isso agora.
Aliás, tem uma frase que eu vi, acho que numa das páginas, que você fala o seguinte, ó. Aprendi a escrever um livro. Aprender a escrever um livro não é problema. O problema é publicá-lo para os outros lerem. Esse sim é o problema. Não é pintar um quadro, mas mostrar ao mundo a sua expressão. Né? Eu achei isso de uma beleza, porque é um pouco isso mesmo. A gente, às vezes, tem muito receio de como a pessoa vai receber né, aquilo, aquilo que a gente está se expressando. E, na verdade, a gente se preocupa com coisas que são muito menores, né, cara? Porque...
Essa frase foi inspirada no teu documentário, quando você fala...
É mesmo.
A gente vive em função de um jogo.
É, exato.
E é verdade, a gente faz a vida inteira em função dos outros. Eu não pinto o quadro, porque eu tenho vergonha do cara criticar meu quadro. Foda-se.
Foda-se. É isso aí. Foda-se. É, exato.
Eu não quero quase é o que eu penso. Não gosta do meu livro? Não leia, cara. Eu não vou deixar de publicar um livro que eu acredito, que eu gosto de ter escrito. Hoje não vou deixar de mostrar um quadro, que pode ser. Aí o técnico vai dizer assim: pô, meu, teu quadro não tem técnico. Mas tem emoção. Tem amor. Tem expressão, tem verdade, cara. Então, não é tudo na vida que é ou técnico ou não técnico, não, cara. Estou tentando melhorar a parte técnica, é verdade. Mas tem coisas que talvez um pintor técnico não tenha, que é verdade, transparência e expressão de verdade de alguém que, porra, que expressa tudo ali. Hoje, os meus contos, está tudo ali. Está a tristeza, está o medo, está a insegurança, está a verdade, está o amor. São sentimentos muito duros que você tem na vida, mas são apresentados quando você se solta. Exato. Eu sou o cara mais livre para poder fazer as coisas que eu quero. Sabe? A qual o próximo passo? A gente está pensando, o que eu vou fazer além de pintar? Que era, eu tenho aqui, por exemplo, impressora 3D. Você vai ter impressão 3D. Nunca fiz um projeto de engenharia na vida, cara. Comecei a imprimir coisas em 3D, inventar coisas em 3D. Então eu falo, cara, não existe limite para o ser humano como você acredita no seu potencial. E essa história, para mim, veio de uma adversidade duríssima, porrada. E eu trago ela para dizer assim: não esperem cair no colo uma bomba atômica para você mudar a tua vida, cara. Você fala um teu documentário.
Exato.
É. Infelizmente, eu tive que esperar, porque talvez hoje, se eu não tivesse feito mudar a minha vida lá atrás, eu não tivesse a bomba atômica. A minha bomba atômica, a minha doença, é reflexo do estilo de vida que eu levei a vida inteira. Também. Tem questão genética? Tem. Mas com certeza. Eu vi supressão a vida inteira porque eu achava legal. Por que isso? Eu queria trocar de carro. Eu queria ter uma roupa mais bonita. E não era, não estava errado naquele momento. Só que hoje eu mudaria, faria tudo diferente do que eu fazer. Eu descobri que eu falo assim, cara, acredita em você. Antes de você perguntar para o outro, você não acredita em você. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Exato. Vou ver de quadro, não sei. Vou ver de livro, não sei. Quero ter vários, como eu contei, tem um projeto de diversidade e diversidade, inclusão. Estou acreditando super nele, que é até junto com o Marcelo, com a equipe do Marcelo. Então, tem coisas que eu quero fazer. Agora, sabe a coisa que mais me dá prazer, além de tudo isso, é quando eu consigo fazer o bem com alguém, bem para alguém. Quando alguém me liga e fala assim, estou te acompanhando e está mudando a minha vida. Estou percebendo que eu estou mudando muito. Tem pessoas que eu não posto alguma coisa, não escolho pela vida. E aquelas são aquelas, você deve ver isso, são os seus lovers da vida. Escutem, não sabem, nem leram ainda. Nem deu tempo de ler o que eu escrevi, o cara está curtindo. O cara sabe que você, cara.
É.
E sabe que você vai falar uma coisa que ele vai gostar. Então, antes de ler, ele já sabe que ele acredita mais na tua palavra. Ele acredita mais no ponto mais alto. Acredita em você. E isso tem uma profundidade gigantesca. E aí eu falo, isso, meu tesão é esse, cara. Meu tesão de vida hoje é esse, cara. Eu até gostei um dia de uma menina que falou que eu passei a vida inteira com problemas de saúde. Me deprimia. Quando eu comecei a te acompanhar, vi que o meu problema era tão pequeno em relação ao teu, eu falava, cara, eu sou um idiota. Olha aí, o cara tem um problema muito maior que o meu, e está enfrentando de uma forma tão mais suave, que ela falou assim, cara, vamos viver. Isso me conecta fortemente.
E é viver essas... achei muito bonito isso que você falou também, cara, essa coisa que parece que já estava em você isso, e aí veio, através do Parkinson, né, essa força, aquilo que era a tua verdade que se manifesta hoje através da arte, enfim, para você dessa maneira, para outras pessoas podem ser de outras formas, enfim, mas é acreditar um pouco nisso que a gente carrega dentro da gente. Você falou essa coisa do ser humano, a gente tem uma força mesmo muito forte, né? E fazer um movimento eu acho muito interessante, se colocar, né? Dizer sim para a vida, né? Me ocorreu um pouco, até você falou dos quadros. No meu documentário, por exemplo, eu sou jornalista de formação, né? Trabalhei com comunicação durante muito tempo, mas eu estava acostumado a fazer matérias do dia a dia, trabalhei mais no Hard News, fazendo coberturas políticas. Eu nunca tinha feito um documentário na minha vida. Aí você vai falar assim, ah, mas é comunicação de alguma maneira. É, mas são coisas totalmente diferentes, cara, é roteiro, é imagem, uma série de coisas. Quando me veio a ideia de fazer o doc, a partir das entrevistas que eu estava fazendo aqui para o 45, me veio um negócio assim, cara, faz, vou fazer um documentário. Falei com algumas pessoas, da mesma maneira que você foi buscar, fui tentar entender como é que eu poderia fazer um documentário. Mas chegou um determinado momento, cara, que eu falei, cara, quer saber? Você quer fazer? Faz você! O que eu fiz? Eu tô aqui no meu escritório, que agora não dá para virar o computador aqui, mas tem post-it aqui de todo lado. Eu tinha 36 horas de entrevista, Guto. Eu decupei 36 horas de entrevista, fui fazendo frases de todos os convidados, né? E fui colocando nos post-its, depois eu pus numa outra parede, aí eu fui construindo uma narrativa pensando essas frases, cara. Eu fiquei 3 semanas fechado montando essa estrutura de documentário. Então ela ficou algo pronto. Aí sim eu fui atrás de pessoas que, ó, agora tá aqui, vamos ver como é que a gente vai fazer. Mesma coisa do livro, você escreve, a editora que vai imprimir, né? Tem todo um processo, mas a matéria-prima é você que tem que fazer. Não adianta você terceirizar. Então, eu acho muito interessante isso. Oi? Esse é o livro?
E tem uma coisa, por exemplo, eu vi tantas emoções. É. No livro tem uma playlist.
Ah, que legal. Um QR Code aí.
Um QR Code. É. Porque eram as músicas que eu tava quando escrevia.
Ah, isso é demais. É.
Porque no final, assim, que conta a minha vida. Hoje eu vejo um livro de contos que eu escrevi dizendo assim, é um livro que eu falo de pessoas? Não! Eu tô em todos os contos, cara.
É claro, a gente é o que a gente escreve, né, cara? Esse papo que há, não há, né?
Não, estou acontecendo. Eu acho que tem uma coisa uma coisa que eu acho que quando você fala de transformar outro, é assim, a possibilidade de você sair do status quo sempre. É um livro com música. É um vinho tomar diferente. É uma comida invertida. É sei lá, cara. Se é fazer o mesmo sempre, fazer como... A gente tem tudo escrito sobre isso também. A gente automatizou a vida. É. A gente não percebe. Eu estava sentado no quiosque da frente, agora de tudo. Você vê no quiosque na praia, que perto de casa, fica olhando o céu, as estrelas. Eu falei, cara, quantos anos a gente ficava olhando o céu, as estrelas? Tem coisa mais bonita do que esse céu, tudo estrelado. Na frente de uma praia, aquele barulho do mar. Eu falei, cara, isso é bonito pra cacete, a gente não vive isso. Não é. Automatiza, porque está preocupado em ver o BBB, não sei o quê, de reclamar da vizinha, de cancelar. Cara!
Vai viver, cara!
Vai viver, brother, nossa, toma, olha que lindo, cara! É. As pessoas não estão na vida, não estão. Então, assim, a pessoa paga, não sei, fortuna para viajar, não sei para onde, fazer o quê? Para ver o céu!
E está tão perto, né?
Como é que está aí, cara? É. Mas, assim, de novo, assim. Eu acho que quando você transforma a sua vida em palco, eu sou pisciano. Até isso comecei a aprender um pouco mais. Eu não sou, nunca fui ligado à astrologia.
Ah, eu sempre gostei.
Eu sou pisciano, emocional. Sou aquele que me atira no precipício e descobre peixão lá embaixo, na metade do caminho. Eu falei assim, peixão eu não tenho para a queda. E agora, irmão? Se abaixa. Mas eu acho que a vida, cara, é um palco de emoções, meu. E tem que viver claramente elas, porque é isso que vai ficar para você. Você não me pede, me dá 10 coisas no momento da tua vida que você viveu. Nenhum vai ser o carro que você comprou.
Exato.
A cerveja que você fez, a mulher que você namorou, o aniversário da tua mãe, o nascimento do teu filho. Nunca vai ser o carro, nem que vai ser a roupa que você comprou. Não vai ser a compra da primeira casa.
É,
exato. É emocional. Então, assim, emoção é um troço muito bacana, cara. Que você vive, só que as pessoas esquecem disso. Que acham mais importante viver outro tipo de vida.
Assim, a felicidade está nessas. Né? Eu falo isso também, acho que no documentário, mas a gente passa a vida em busca do extraordinário, né? Naquela coisa, só que a vida está no ordinário, né, cara? Que é um pouco isso, é o dia a dia, é o que te transforma, que é o que você leva, né, meu? É o que você leva.
É tomar um picolé com tua filha, cara.
É, exato.
Pô, e ela está toda suja. E não questionar que ela tá toda suja por causa do picolé. Ou você escutar um sonho do teu filho, contar o filho, contar um sonho, e você ouvir o teu filho contando um sonho. Não fazer aquilo assim, Como é o sonho do teu filho, cara? Que é importante para ele. Eu acho que tem uma coisa também, que eu aprendi, é olhar para o outro, cara. Não pelo outro. Minha vida não é pelo outro, mas é para o outro. Isso traz um significado muito grande para você. Cara, quando você começa a olhar que você pode transformar a vida das pessoas com gestos pequenos, e baratos e simples. Pode ser um carinho, né? Pode ser um sorriso, pode ser um abraço, pode ser qualquer coisa. Você aí começa a transformar a vida. Não adianta assim. Não é elegendo um novo presidente, não é elegendo ninguém, não é nada disso que vai transformar a vida. A vida vai transformar quando cada um tiver capacidade de transformar e se olhar para o outro.
É isso.
O que vai acontecer, não sei. Mas é a única. A forma de sucesso para existir é essa. É você se revoltar com aquilo que você não aprendeu, que você não concorda. Do ponto de vista de tratamento de pessoas, de valorização. E se manifestar. Então, cara, a vida é isso.
Exato.
Quanto tempo vai durar? Não sei. Ninguém sabe.
O trato, né, a forma como a gente se relaciona com o outro dessa maneira. Esses dias mesmo, na padaria aqui próximo de casa, né, tinha ali uma pessoa falando mal com a caixa da padaria, porque tinha demorado, que não sei o quê. Eu falei, cara do céu, presta atenção, a mulher está aqui trabalhando, colocando a sua própria vida em risco aqui, você tá reclamando. Pensei, não falei, porque isso aí também, você passa a entender que é muito mais emanação do que você pode propagar, do que propriamente ficar ali dizendo o que deve fazer, mas... Olha um pouco para a tua vida, né? Ser menos amargo. Esses dias eu conversei aqui também no podcast com o Tito Rosenberg, pô, um dos ícones assim, do surf no Brasil, carioca, pô, muita história legal. E a gente estava falando um pouco dessa forma como a gente tem de se relacionar com as coisas, não ser ranzinza, né, cara? Reclamar o tempo inteiro, por mais difícil que tá, porque a gente está vivendo uma fase, cara, difícil para cacete, cara. A gente está fechado em tudo isso que a gente está vivendo. Mas, porra, isso também não vai fazer de você agora sair atirando para tudo que é lado, como se o outro fosse o culpado, as suas raivas. Imagina se você, com tudo que você viveu, você fosse descontar, cara. E quem vive com você, com seus filhos. Então tem um lance muito.
No ano passado, foi bastante interessante. Eu vou contar uma cronologia rápida.
É.
Fevereiro, fui com minha filha para Salvador, para Fortaleza, minha filha menor, legal, dando aqueles bugs na praia, não sei o que mais, eu tinha uma hérnia cervical ruim, fudeu tudo de vez, voltei, cirurgia, 4 quilos na cervical. Fiquei, teve uma complicação do pós-cirúrgico, fiquei 2 dias no hospital, fui para casa da minha namorada no dia da alta, fui tomar um banho, deu vasodilatação, desmaiei no box, acordei pelado, o menino está todo em volta e médicos me socorreram. Fui de ambulância para o hospital mais 10 dias, cheguei a ter pressão 9x3, fiquei 10 dias no hospital, saí do hospital, isso era, já era quase metade de março, meio da pandemia. Março abriu, maio, junho começo a voltar a fazer atividade física, né, falou, beleza, que o parque exige atividade física. Comecei a pedalar, a pessoa caiu da bicicleta, me derrubou, caí 14 pinos na clavícula.
Caramba!
Voltei pra casa em julho, meu namorado agora falou assim, cara, não quero mais. Teve um pé na bunda. Eu falei, caraca, meu. Então, assim, hoje eu conto rindo, falando assim, o que eu falava assim, aqui, como é que eu vou olhar? Era assim, ainda bem que eu tive a possibilidade de me manter a coluna, não ter ficado aleijado. Ainda bem que ao cair, bater a cabeça, quebrar o capacete, eu não atrapalhei minha cirurgia da coluna, porque eu trabalhava, tinha 2 meses de operação da coluna. Ainda bem que eu estava, não tinha Covid. É o olhar que você dá para as coisas. Eu posso dizer, ó, oh, vida, azar, acontece tudo errado comigo. Não. Acontece tudo certo, meu anjo da guarda, porque eles brincam comigo. Acorda teu anjo da guarda. Eu falei, não, meu anjo da guarda é bom para caralho.
Exatamente. Olha, isso é muito, muito, muito legal. Isso é isso.
Cara, porque quando eu preciso, ele tá lá, cara. Eu preciso estar lá, estou me olhando, cara, que não caiu, não. Vai fazer qualquer coisa, mas não vai ficar aleijado, cara. Então, é sempre um olhar que você dá para a vida. Essa pessoa que reclamou com caixa, ela esbravejou, não é com caixa, esbravejou sobre toda a história de vida que ela tem.
Exato, é isso aí.
Ela tem que contar. E ela vai saber, sabe o que ela conta? Do mais fraco. Então, tem uma pessoa do caixa, no final, ela fala assim, eu sou cliente, você tem que me respeitar.
Exato. Isso é uma das coisas que mais vi. Exato.
Não, querido, você é ser humano igual, tem que respeitar as
pessoas. Exato. Exatamente.
São diferentes nos sentimentos, mas são iguais nas atitudes. Lembra que você é uma coitada em casa? Você vai tratar as pessoas mal. Então, assim, Cara, você vai aprendendo a lidar com a vida. Agora, assim, os valores mudam muito, cara. Hoje eu tô melhor, não sinto melhor. Eu tô mais eu. Eu falo uma frase muito que é assim: eu me sentia pior do que todos. Hoje eu sou melhor do que eu mesmo. Então, foi uma frase da minha palavra. Eu já me senti pior do que todos. Sabe por quê? Não é de brindar um chico para fazer uma saúde, eu falava, por que eu brindar saúde se eu não tenho? Estou desejando, não vou acolher. Eu não tenho saúde mais. Tinha nesse nível. Nós brindávamos ali, saúde, saúde. As pessoas brindavam comigo meio constrangidas, desejando saúde. Eu vou desejar saúde para o cara que já não tem. Você vira um doente. Um doente é o contraponto de saúde. Né? Doente, você, quando você é doente, você não tem saúde. Na verdade, eu não sou doente. Eu tenho uma doença.
Uma grande diferença. Né? É uma grande diferença.
É uma grande diferença. Eu estou conectado nela, mas ela não faz parte de mim. Eu faço parte dela. Ela não faz parte de mim. Então, isso muda o meu olhar para tudo. Né?
E você passa a viver mais o hoje, né? Esse momento, toda a arte que você faz, enfim. E como é que está, Gurtô? Já vai lá, completa.
Vocês conhecem o acorde de manhã, pelo menos que eu faço pela cabeça. O alto mexendo as mãos. Que bom, mais um dia. Então, assim, valoriza os momentos, valoriza essas coisas, cara. Poder escovar os dentes. Parece que é uma coisa simples, né? Tem dias que eu não consigo escovar os dentes com o direito. No dia que eu acordo mal, eu não consigo. Eu falo, cara, nesse momento, mais gostaria da minha vida, estar podendo escovar os dentes. E aí você fala assim, está tudo tão automático, você valoriza os seus micro-movimentos, seus micro. Cara, existe uma complexidade de escova de dente que é gigantesca. O cérebro manda para o braço, você vai lá e pega a escova e bota no dente. Assim. Às vezes não consigo. Então, eu falo, cara, valoriza isso também, cara. Valoriza o teu andar, cara, poder andar. Valoriza poder escrever. Valoriza tua mentalidade, tua cabeça boa. Às vezes não valoriza nada de nível automático. Porque escova de dente é mole. Para mim, não é mole. E diz que não dá. Eu vou como esquerdo. Ou bota a escova e mexe a cabeça. Paciência. E quando eu termino, eu falo, uau, consegui. Resolvi mais um problema do dia. Ainda faço quando consigo com a mão. Sabe o prazer que tem quando eu consigo escrever uma dedicatória no livro e sair direitinho. Porque minha letra fica pequena, passo atrás uma coisa de micrografia. Então, quando eu consigo escrever bem uma coisa no meu livro, à mão, é um puta tesão, cara. Uma puta conquista, cara. Uau! Escrevi
Uau.
assim, cara. Por quê?
Exato,
Eu
não. Tem muito sentido nisso tudo que você falou. O Couto, vamos caminhando aqui pro fim da nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a tua vida na arte, né? Como é que foi essa transição? Na verdade, como é que foi? Não, você já contou, mas eu digo. Hoje você está pintando, você está escrevendo, você está dando palestra. Como é que está a tua vida dentro desse universo
Eu não consigo fazer nada mal feito. O primeiro ponto é esse.
Isso é uma característica sua, né?
Sou perfeccionista aqui. Estava escrevendo um livro, passei pelo processo de escrever o melhor livro possível para escrever. Escrevi o segundo livro agora da minha vida. Estou ainda revisando, toda vez que eu leio, estou a revisar. Quero que ele seja o melhor possível. Comecei a desenhar, pintar quadro. Cara, eu vendi 12 quadros, comecei a pintar 60 dias. Vendi 12 quadros.
Poxa vida, isso não tem.
Mas eu não vendo quadro, eu vendo uma história. Né? É diferente. Tá? Eu sei disso. Porque você compra o meu quadro, eu não vê beleza no quadro, eu vê beleza na minha história. Eu me encontro. Estou fazendo um trabalho junto com a Chico para fazer um trabalho de diversidade e inclusão. Eu preparei uma palestra junto com a Talk Lab. Talk Lab é uma agência, uma empresa que ajuda a te preparar para a palestra. Na palestra teve redator, qual o teu documentário?
Tá.
Designer de tela. Veio uma pessoa fazer um treinamento de palco para mim. Vou entrar agora na fase de. Estou fazendo parte de ensaio. Então, quero fazer uma palestra quase uma peça de teatro. Eu conto a minha vida e conto minhas conquistas. Então, tenho os quadros, os livros, a palestra e a história da diversidade e inclusão. E o que vier pela frente em casa. Mas, sim, esses são os meus tesões. Assim. Como é que eu vendo o quadro? Eu tenho espaço no Guten Arte, www.gutenart.com. Lá expõe os meus quadros, a galera compra, comenta, bate papo. Eu converso. Também tem GutenArt no Instagram, eu tô GutenArt. E sabe o que é mais legal? Quando a gente de arte começou a me acompanhar e me seguir. Eu nunca soube, sou ligado, dizendo, cara, que demais teus quadros, cara, estou adorando. Então, no Instagram tem Guten, não tem um. Na verdade, eu tenho Guto Pedreiro no Instagram, tem Escolha pela Vida e tem GutenArt. Aí eu tenho o site GutenArt, onde eu vendo os quadros pela internet. E ontem eu pintei três quadros, cara. Hoje eu quero até mostrar você. Saiu do Rei, ó. Acordei.
Muito bonito. Quem tá ouvindo, é um quadro lindíssimo que ele pintou. E pessoal, muito
possível. Botei no meu Instagram, tem nem 10 minutos.
Olha que legal.
Então, que legal.
E hoje a arte, o livro, a palestra que você está montando é a tua fonte de renda. É por aí que você está. Que você está caminhando.
Não paga minhas contas, não tem que pagar, mas, cara, eu acredito que um dia eu posso vir a ser, entendeu? Então, claro que você falou, tu vier no teu documentário, a gente faz uma revisão dos teus valores também, né?
Claro, claro. Eu fiz isso para a minha vida já faz um tempo, né?
Eu gosto menos. É. Eu vou estar fora todo dia, faço comida em casa.
É.
Eu não vejo. Durante uma fase da minha vida, dinheiro não era um problema, hoje é. Hoje é um problema. E eu aprendo a conviver com ele. Tem que fechar o orçamento no final do mês. Última semana não dá para sair, não fica em casa. Não dá para sair, não. Paciência, cara.
Paciência, é isso.
Eu não vou me matar para poder sair para jantar fora com 2-3 vezes a mais. Não vou, não quero, não estou afim. Então, se alguém não ganha, vai ter que pagar as contas, cara.
É isso.
Eu já vou morar no estúdio um dia e pronto, com paciência.
É. Não, mas é muito legal a tua forma como você se relaciona com tudo, essa busca que você vem tendo e assim, claro, é o que você falou, né? Eu não vendo o quadro, eu vendo um pouco a minha história. Eu concordo, eu entendo exatamente, mas tem, pelo que eu vejo, pelo que eu observo, tem muita busca também, né? Você tá, tem, esse quadro que você mostrou é muito bonito, ele tem, claro, você vai desenvolvendo, cara, é só o começo, Guto, que eu quero dizer o seguinte, cara, talvez, se a gente tenha conversado aqui há 3 anos, você vai pintar outro quadro, e além da sua história, você está trazendo também verdades, né, que são suas, que são humanas, eu acho que são, porque tem alguns princípios que são humanos, cara. Para todos nós, né?
Eu não estou querendo ver minha história triste. Eu estou dizendo assim, eu vendo meus valores. Meu Deus.
Exato, seus valores, é isso.
Eu vendo a verdade, vendo transparência, vendo emoção. Cara. Eu choro tentando
falar. Porra! Cara, quando eu escrevi esse livro aqui, que é o meu livro, que eu vou te mandar depois, o 45 do Primeiro Tempo, cara, eu não sei quantas vezes eu chorei, cara, cada capítulo, contando essa minha história. Tem que deixar, cara. A gente. Aquela coisa de. Fechado, não posso demonstrar. Você falou num determinado momento da vulnerabilidade. Cara, a gente tem que se entregar um pouco, cara. Senão.
A gente viveu a vida inteira dizendo que o homem não chora, né?
Exato, é fácil.
O winner takes it all.
Sabe, cara?
É muito aprisionamento, cara. É muito aprisionado.
Exato. E outra, tem uma. E acho que é deixar um pouco as coisas fluírem, né? Vou contar rapidamente aqui, porque o nosso tempo já estava em cima, mas assim, a música que encerra o meu documento, que abre o documentário, né? Quando eu voltar a viver, é de uma amiga, da Carla. Mas quando eu estava escrevendo o documentário, você falou que você escreveu os seus contos sempre com uma música, né? Eu também fui escrevendo o documentário com uma música. Sabe a música que eu escrevi praticamente o documentário inteiro com ela? Aquela do Lenine, Paciência. Acho muito linda aquela música. Cara, eu falei, cara, eu vou colocar essa música no meu documentário. Só que, cara, quando o negócio ficou pronto, eu entreguei lá para a Jovem Pan, para a Panflix, cara, tem direito autoral. E aí é uma empresa de comunicação, os caras entram em contato com o empresário, ó, pá, é assim, assado. Resumo da ópera, o Lenine cobrou R$8.000 para usar a música. Eu falei, cara, para. Eu estou bancando o documentário quase que sozinho. Você acha que eu vou pagar R$8.000? Né? Eu entendo, porque ali é meio de comunicação. Talvez se eu fizesse o canal, como alguém falou, o documentário, a mensagem é essa, tal. Mas, enfim, não deu certo. Primeira coisa que eu fiz, cara, acolhe. Beleza, não vai, deixa quieto. Isso foi numa sexta-feira, Guto. Olha que louca a história. Numa sexta-feira. Na segunda, a gente estava começando a montar o documentário. Eu falei, cara, espera, deixa, vou resolver. No sábado, cara, estava almoçando aqui com a minha esposa, próximo de casa, caminhando. Ela entrou numa loja, me veio uma mensagem no WhatsApp. A Carla, essa minha amiga, que em função da quarentena, ela resolveu colocar para fora um dom que ela tinha, que era cantar. Ela sempre gostou de cantar, mas...
Não era cantora.
Não era cantora. Cantora, sim, de com a turma, né? Sempre gostou, mas nunca exerceu. Ela é jornalista. Chegou a mensagem, ah, cara, acabei de fazer essa composição aqui, tô mandando para alguns amigos, pá, eu queria que você ouvisse. Guto, eu peguei o celular, comecei a ouvir. Deu 30, 20 segundos. Eu falei, caramba, ela escreveu essa música pro documentário. Cara, na hora eu mandei o WhatsApp, ó, não sei quando você vai me cobrar direito autoral, mas acho que você não vai cobrar nada, mas eu vou divulgar a tua música. E aí, cara, é a música do documentário. Olha que louco. O que eu quero dizer com isso?
Ficou muito mais autêntico.
Exato. Ficou tão original como o meu documentário, ficou a música. Né? Você não... Sei lá, você pode ouvir o Lenine no documentário, por exemplo, te remeter a alguma coisa. Ali não, era uma música que você não conhecia. Né? Mas qual que é o fundo do que eu quero dizer? É um pouco... entrega um pouco, né? Sabe, as coisas, há uma certa sutileza que a gente, é difícil a gente explicar, mas que se reorganiza. É o que você falou, cara, você foi lá, pintou, você montou, de repente você começou a contar. A gente precisa entregar um pouco, é nesse sentido que eu tô querendo dizer. Eu trouxe esse exemplo, que é um pouco isso, né, cara? Deixar as coisas fluírem, eu acho importante isso, cara.
Filosófica.
Exato, exato.
As coisas, às vezes, nem tudo vai acontecer como você quer.
Não vai, exato.
Eu posso dizer assim, vai acontecer.
Exato.
Tem dia que vai acontecer, você acorda mal, tem dia que você vai estar mais triste, tem dia que vai acontecer a coisa que você não esperava. Mas, cara, vai melhorar.
É isso.
Ou vai piorar também.
É, ou também. Mas é o que é o que é, né, cara? Deixa um pouco seguir. Ô, Guto, agora sim, cara, vamos encerrar aqui o papo. Aliás, eu não falei para você, mas é uma marca aqui do programa, mas eu tenho certeza que vem na hora aí para você. É uma marca do 45, que o convidado da semana, ele indica um livro, né, um livro que ele acha legal compartilhar. Você já falou do seu. Acho que é legal, você fala do seu, mas traz um outro livro que você falou, cara, esse livro aqui para mim faz sentido. E uma música, cara, uma música para encerrar a conversa na versão podcast. São as marcas aqui do programa. Então, um livro e uma música.
Eu posso pegar a cola aqui? Eu tenho uma música que ontem eu peguei.
Claro, claro.
Ontem, que tinha muito sentido para mim.
É.
Que era, que eu comecei a ouvir, comecei a cair lágrima, cara. Que era Dia Branco, do Geraldo Azevedo.
Dia Branco?
É, porque ela fala... Quer ver? Ela fala uma coisa que tem todo significado para mim, que ela fala assim, ele é um convite para mim, ele é uma coisa que eu vivi muita história do convite, fazer parte do que eu estou vivendo, entendeu? Tá, tem muito significado para mim, isso que ela fala assim, ó.
Se você vier pro que deve é comigo, eu lhe prometo só. Se hoje o sol sair.
Então, assim, se você vier comigo, você vai ter tudo.
Exato, é isso. É
vem
isso.
Comigo. É. Vem comigo, porque você vai. Eu vou reconhecer que você escolheu vir comigo.
É isso.
E não é fácil, porque muita gente desiste.
Isso. É. Não é fácil.
Não é fácil, então, dois desiste. O livro, legal. Cara.
E o livro que você indica, Guto?
Cara, eu estava lendo um livro outro dia, cara. Ai, não, minha cabeça fica tanta coisa, cara. Deixa eu ficar com o meu.
Tá, isso, manda o seu aí. Você tem dois, né? O seu.
O outro vai ser publicado, que vai chamar, claro, Escolha pela Vida.
Tá, Escolha pela Vida. Esse aí é o Eu Tu Nós.
Eu Tu Nós.
Eu Tu Nós. Legal. E quem quiser encontrar, por onde que é, Guto?
Mercado Livre.
Mercado Livre, legal.
Comprei, eu entrego, eu mando o cara, vai uma cartinha minha.
Que legal.
Vai.
Tem todo um carinho aí, tem todo um agrado.
Vai pegar o perfume do meu cheiro, vai tudo junto lá. Eu vou correr, levo todas as coisas do correio. Ela fala, perdeu meia semana. Agora eu levo os cachinhos do livro e os quadros da mão, porque eu levo o correio para despachar, cara. Então, assim, tem gente nisso. Também
escolhe
o correio, tá?
Sim. Isso aí. Então, aqui o papo foi com o Guto Pedreira, uma história muito legal e espero que vocês tenham curtido. Queria muito te agradecer, Guto. Valeu mesmo pelo papo, cara.
Show, conta comigo se precisar. E, ó, continue divulgando o teu comentário, que é transformador. Fala para as pessoas. Existe um antes e depois de assistir o Paulo.
Pô, agora que legal. Que legal. Obrigado, Guto. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado também. Um abraço e até lá.
Se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, e nesse dia branco.